Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para
Nerd.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações continuativas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o episódio 50B do Paranerdia, que continuará o episódio 50A a respeito de Guerra nas Estrelas. No 50A nós falamos principalmente do filme Uma Nova Esperança. Neste 50B, eu, Eduardo Salles Filho do Papo de Gordo, Fat Frog do podcast e a galera super divertida do Jurassic Cast, falaremos a respeito dos outros dois filmes da trilogia clássica, que são O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Então, fiquem agora com a parte B, mas antes, ouçam os Nerd Mails do episódio 49 e também o Cine Nerd e o Curioso Nerd, que ficou devendo do episódio 50. Vamos lá e que a força esteja conosco!
You got a nerd mail.
E aí, Gabriel? Saudade de você, querido.
Eu também, meu querido. Como é que você está? O que você tinha aprontado, rapaz? Tô sabendo que já saiu esse 50A aí. Bombou bonito, foi?
Ah, a galera tá adorando o 50A e eu fiz questão de te chamar pelo menos para leitura de e-mail no 50B, né? Porque afinal de contas o 50A ficou enorme e não deu para fazer leitura de e-mail. E você, como é que tá, querido?
Estou bom, trabalhando o triplo, mas tô bom.
Tá certo. Vamos aos nossos recadinhos, então?
Bora.
Primeiro recadinho, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes, pela página da Combo Podcasts, lembre-se sempre que este podcast, o Paranerdia, é parte do site Paranerdia, que fica em www.paranerdia.com.br. Paranerdia, Paranerdia, Paranerdia. É só para não esquecer. Lá, 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 lá. E se as pessoas quiserem mandar um e-mail menos o LX, porque odeia isso, faz como, Gabriel?
Menos o LX que tá no Canadá.
Menos o LX que tá no Canadá.
Agora fodeu, ele vai voltar no Pai de Santo mesmo, vai foder tudo agora de novo.
É, conta lá o endereço do e-mail, anda.
O e-mail... paranerdia@paranerdia.com.br.
Pode repetir?
paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter e o Facebook. O Twitter é o @paranerdia e o Facebook é www.facebook.com/paranerdia. Bem difícil. Complexo.
Nossa senhora. E lembrando sempre que esse site vive de contribuições, então por favor clique nos links patrocinados do Submarino e do Seu Saraiva, façam suas comprinhas e ajudem esses dois nerds a manter o site e o podcast no ar. Certo? Certo. Uma coisa, antes que a gente poder ler os e-mails que vieram pelo episódio 49, uma coisa que eu quero comentar com vocês é o e-mail gigantesco que o senhor Adriano Mágico mandou a respeito principalmente do Patrulha Estelar, né, que é o Yamato, que virou um post sensacional lá no Paranerd. O link, obviamente, estará nos links relacionados deste episódio. Mas é um post realmente gigantesco. Eu mesmo nunca escrevi tanto texto em qualquer post do Paranerd. Acho que se eu juntar todos os textos que eu já escrevi no Paranerd, tá mais ou menos a quantidade de texto que o Adriano escreveu.
Pô, caraca! O pior é que você copiou e colou o e-mail dele.
Não, copiei e colei só não, cara de pau. Eu dei umas corrigidas, umas coisinhas aqui ali no texto e tem links do Bubox também. Não, não
foi só. Ah, é, professor Alexandre Master Pasquale.
É, tô vergonha essa porcaria dessa cara. Vai pro inferno. Falando em e-mails, quem mandou o primeiro e-mail pra gente foi o senhor Rafael Taira. E ele disse o seguinte: olá, gente, aqui é o Rafael Taira, ouvinte do Sempu e do Omega Cast, e também do Paranerd, senão ele não tinha mandado e-mail. Agora que eu terminei de ouvir com mais calma, percebi que vocês esqueceram de falar de um anime que marcou muito a mim e a várias pessoas que eu conheço, que era o Fantomas, que no Japão se chamava Ogon Batô. O Savamu, o Demolidor, também ficaram devendo, que era bem legal, pelo que vi no YouTube. Achei que vocês não iriam esquecer do Princesa e o Cavaleiro, obra de Osamu Tezuka, mas esqueceram. Tomara que tenha uma segunda parte, citando o Fantomas, o Savamu e Princesa e o Cavaleiro. Bom, eu quero dar uma resposta aqui pro Rafael Taira, que é o seguinte, eu inclusive já mandei essa resposta para ele por e-mail, mas acho que vale a pena a gente comentar isso também. Querido, você lembrou de animes realmente sensacionais, só que tem um pequeno probleminha. O cast era sobre animes dos anos 80. O Fantomas, ele passou aqui no Brasil entre 73 e 79 na Rede Record. A Princesa e o Cavaleiro passou entre 70 e 78 na Record e 78 e 80 na TVS, antiga SBT. E o Savamu passou aqui entre 75 e 81 na Gazeta e na Record. Como o Cast 49 era sobre animes dos anos 80, então, querido, esses daí que você comentou não cabiam no cast. Mas foram boas lembranças. Muito obrigado pela sua participação. E, Gabriel, quem mandou um segundo e-mail aí?
O próximo e-mail é o do Léo Luz, lá do Action Nerds. E ele começou o seguinte: meu Deus do céu, por um breve momento eu quase xinguei a Vossa Senhoria, Nerdmaster. Você lascou. E essa dá pra você também, Gabriel. Como?
Eu ia, porque você tá aí, você é o sidekick.
Eu sou bucha da parada. O sidekick é tua mão. Continuando. Calma, eu explico. Comecei a ouvir o podcast maroto, de boa, quando pensei. Parei e pensei. Winston Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Hakusho. O suor escorreu pelo pescoço, a boca secou, a cabeça explodiu quando me dei conta de que era anos 80, bem típico de anime. Pois é, excelente retrospectiva aos gloriosos anos que animes eram curtos e tinham boas histórias. Dom Drácula eu vi dois episódios no máximo, somos dois. Patrulha Estelar também, esse aí eu não vi não. O restante conheço, desconheço da televisão, mas pelo menos sei os nomes. Quero ver como ficará o próximo capítulo com animes que citei. E fly, fly, muito obrigado. Valeu. Valeu. Brigadão. Ele conseguiu dar um coach numa música que não sai da tua cabeça por uma semana.
Fly, 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 tá. Que é a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói.
Muito obrigado, muito de obrigado. Nada. Vou passar uma semana com essa merda na cabeça. Até a Isabela tá aqui no meu colo, já me escalou aqui na cadeira, tá falando que sim, é isso aí, não pode não. Neném? Continuando o e-mail dele, depois dessa trollada. conheço uns bons animes dos anos 2000, sem ser Bleach, Naruto e One Piece. Um abraço do gerente do Action Nerd e parceria com o parceiro do Paranerd, Ele é Luz. PS, o Antônio Mochileiro não entrou no AN, no Action Nerds, por conta... O que é por cota?
Caralho! É porque ele é deficiente. Eu brinquei que ele tinha entrado por cota.
Caralho, do Zoa, esses caras. Ai, meu pai do céu, onde eu fui me enfiar? Esses caras ficam zoando do Zoa. Bom, é isso.
Continua aí, Alexandre. Antônio, falando no Antônio Mochileiro, ele também mandou um e-mail. Ele disse o seguinte: olá, Alexandre Master e Gabriel, beleza? Fala beleza pra ele, Gabriel.
Beleza.
Beleza, pronto. Caras, emocionante o episódio 49, anime dos anos 80. Eu era molequinho e me lembro de todos os que vocês comentaram. Até o Zillion, que eu não me lembro, foi muito bom lembrar daquela época. Como foi dito no podcast, muitos iriam falar que faltou o anime Y, o anime X, o anime W, e eu não vou fugir à regra e vou falar só de um: Pirata do Espaço. Esse realmente ficou faltando. Acho que eu vou ter que fazer uma parte 2, cara.
Mimimi.
Não, não, cara. Eu gostava pra cacete do Pirata do Espaço. Eu nem sei porque que eu não falei dele. É um absurdo. Cara, eu era fissurado e amava esse anime. E sei que ainda vai falar dele no futuro para Nerd anos 80, parte 2. É, vou ter que falar, não adianta. Tem gente que mandou uma lista gigantesca de animes que faltaram dos anos 80. Quanto à maratona, não consegui fazer ainda. Na viagem, correu tudo bem, mas tão bem que não deu pra ouvir os episódios que levei. Só as duas partes do quadrinhologia X-Men, que achei muito maneiro, até porque sou fã e tenho uma pequena coleção de HQs. Infelizmente, só da fase do formatinho. Mas mesmo assim, curto muito os Paranerds 28 e 40. Cara, muito obrigado. Agora é esperar mais 15 dias pelo próximo Paranerd, enquanto isso ouvir os anteriores. E olha só que beleza, você não teve que esperar 15 dias, porque semana passada teve o 50A, esta semana vai ter o 50B, e o corno vai ter que fazer na 51 na semana que vem.
Aê!
Quanto dessa merda! Aê! Abraços e que a força esteja com vocês. Contigo também, Antônio, tá mal barato. E além dos e-mails, mantivemos um recorde de comentários. O LX deve estar que nem um pinto no lixo, porque teve comentário pra canudo. Foi o recordista de comentários do Paranerd até agora, episódio 49. E nós vamos mandar abraços para Rafael Taira,
O Drug,
nosso querido comentarista de estimação. Aí eu vou ter que falar isso, né? Pô, LX, né? Aquele filho da mãe que tá feliz que nem pinto no lixo, que nem eu falei, né? Tá feliz, né, seu corno? Mas também teve e-mails e uma hora e meio da história do Paranerd que virou inclusive post. Então, os e-mails não morreram, senhora LX. Quem mais?
Eu tô ainda tentando assimilar a risada maléfica.
É porque ele me chama de vilão master, então eu sou vilão pra ele.
Não, justamente, eu tô tentando assimilar... Assimilar, continuando. Um abraço pro Léo Luz do Action Nerd.
Também para o Márcio Neves Machado.
Pro Kio Caio César do Farrazinho.
Para o Kleber N. Brazão.
O Mike Costa.
Para o nosso querido Antônio Mochileiro.
Fudeu, esse nome eu não vou acertar nunca.
Luiz Schenk. Schenk, fala Schenk.
Schenk. Luiz Schenk. Eu tô me sentindo quando as pessoas falam meu último sobrenome.
Aham.
Uhum. Luiz. Um abraço pro Luiz Schenk do. O Fire, do Samplecast. Pronto,
sentei o nome dele. É ele que participou junto com o Mozendia. E um abraço também para o Diego Miab Samar.
Eu não ia acertar isso nunca. Um abraço para o Samuel Varela.
Um abraço para o escrevedor de e-mail gigantesco, o senhor Adriano Mágico Tumi.
Um abraço para o Sentais e Pokémons.
É, o cara, o nome, o link dele, o nick dele é assim, fazer o quê? O cara gosta de sentar e Pokémon, né? Parabéns pra ele.
Imagina um crossover desse troço.
É, né? Um abraço também para o Flávio Gomes.
E pra finalizar, um abraço pro Everton.
É, muito bem. E por hoje ficamos por aqui. Fiquem agora com o Curioso Nerds e o Cine Nerd que ficou devendo na parte A e com a parte B do nosso querido cast de Guerra nas Estrelas. Gabriel, que a força esteja com você.
May the force be with you, caralho! Vai ser muito foda!
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
descanso da luz de cima.
O Brasil tem
que passar por lá.
É minha máquina de futebol do Brasil.
Curioso, né?
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de contar para vocês quando Steven Spielberg conheceu George Lucas. Foi na época do filme de estreia de Lucas, o THX. Nessa época, Lucas também ficou conhecido junto com Spielberg os primeiros esboços do Indiana Jones. Na época, ele ainda era um aventureiro e nada tinha a ver com arqueologia, com ser professor de arqueologia. Foi justamente do George Lucas a ideia de tornar o Indiana Jones não só um aventureiro, mas também um arqueólogo. Acredite, é verdade.
Cine Nerd.
Para o Cine Nerd deste episódio, eu não poderia recomendar outra coisa senão os Blu-rays da saga de Guerra nas Estrelas. Eles podem ser adquiridos com três formatos diferentes: os três filmes da trilogia clássica, os três filmes da trilogia nova ou o box completo com os seis filmes da saga completa. Eu recomendo seriamente, pois estão numa qualidade de áudio e de vídeo espetaculares e lotados de extra.
Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds.
Eu sei que a gente está com pressa para ir para os outros filmes, mas eu preciso falar um negócio sobre a trincheira da Estrela da Morte, cara.
Fale, fale.
Por que que neguinho não sabia que era só no final que tinha que atirar? Por que que tinha que andar a porra da trincheira inteira para chegar lá no negócio?
Cara? É por isso que eu tô falando. Tu vê o plano de ataque como é maravilhoso? Você entra num Grand Canyon gigantesco, passa por 60 canhões antiaéreos, coisa pouca, coisa fácil. Só quando você chegar lá no final tem que atirar naquela porra daquele buraquinho. É fácil. Malinho.
Pois é, por que que já não entra depois dos canhões? Ó, os canhões estão ali, gente. É só entrar depois que dá certo.
É, porra. Que aí não
você
tinha
quer realmente começar a discutir essas coisas, então tá bom, vamos lá. Tem que deixar uma porra de uma nave na mão do Luke, que tinha acabado de entrar pra aquela merda, que não era piloto de porra nenhuma.
Não, ele falou que ele era... Não, peraí. O Luke é um cara que o pessoal acredita nele, cara. Você olha pra ele e fala, ah, realmente, dá pra acreditar no cara. Ele falou, eu sou bom piloto.
É.
Aí ele falou, ah, é? Porra, bicho, o que você não disse antes, cara? Toma aqui o capacete, mano.
Pois é, eu ficava lá naquele planeta lá embaixo pulverizando plantações, eu sei tudo sobre isso, realmente, tá.
Ai, tá bom. E passemos então agora para Guerra nas Estrelas, agora sim, episódio 5, né? O Império Contra-Ataca, o primeiro filme com número e com subtítulo, estreado em 21 de maio de 1980 nos Estados Unidos, 18 de setembro de 1980 aqui no Brasil. Custou a bagatela de 33 milhões de doletas e arrecadou apenas 538 milhões de verdinhas.
Que mal pergunte, isso são números da primeira exibição dele, não
é
isso?
É a receita, sim, da primeira exibição, sim.
Tá, ok.
É, porque depois desse filme foi repassado e repassado no cinema 500 vezes e deve ter passado um bilhão aí disso aí, né?
É, exatamente por isso, porque eu lembro que na última vez que eu vi uma contagem dessa dos filmes que mais renderam dinheiro e tal, tinham pelo menos um ou eram dois de Star Wars que estavam na lista e eles tinham mais de um bilhão. Daí a minha pergunta.
A hexalogia toda, os seis filmes da franquia, arrecadaram junto 4,5 bilhões de dólares.
Olha aí, tá vendo?
Os seis filmes junto. É a terceira franquia de maior sucesso no cinema. Só perde pro Harry Potter e pros filmes do James Bond.
Oh, mas ele também episódio, não vale, porra.
Harry Potter é o que mais arrecadou.
Tem oito filmes, porra.
É, o Harry Potter é o que mais arrecadou. Depois, em segundo lugar, os filmes do James Bond, mas também os filmes do James Bond são 22 filmes agora com o Quantum Solace, então, porra.
Se tivesse 12 Star Wars, também ia ser foda pra caralho.
É, com certeza ia passar até o Harry Potter.
Mas o filme que mais arrecadou do Star Wars foi o episódio 1, tá? Com 922 sim. milhões.
Tá, sim, ok. Sim. Vamos esquecer isso.
Bom, ah, não, e esse aqui tá 797 milhões. O Guerra nas Estrelas, 1077.
É, o 77 foi 700 milhões, sim.
E 797 milhões.
Aí o que acontece? O Império Contra-Ataca, ele sofre de... Eu não digo um problema, porque na minha opinião, dos três filmes da trilogia clássica, o Império Contra-Ataca é o melhor. E eu não estou aberto à discussão. É o melhor dos três, na minha opinião, eu, Nerdmaster. Mas ele sofre de um problema que é o chamado filme do meio. Porque diferente do Guerra nas Estrelas, do A Nova Esperança, que ele tinha início, meio e fim, é um filme fechado, e do O Retorno de Jedi, que finalizou a trilogia dando um fim à saga, teoricamente, o Império Contra-Ataca não tem fim. Não tem uma coisa do tipo, olha, agora acabou o filme, beleza, vamos esperar o próximo. Não, ele é o contrário, ele é a ponte de ligação entre o primeiro filme e o terceiro, correto?
Pessoas velhas, me digam uma coisa, antes desse filme fazer isso, sendo um filme sem fim, isso já tinha acontecido no cinema antes?
Não que eu lembre.
Porque eu lembro que quando eu fui assistir Senhor dos Anéis no cinema, tanto o primeiro como o segundo filme, tinha uma galera saindo puta no cinema. Puta que pariu, não tem filme, não tem filme nessa merda, que não sei o que, que eu vou me matar, que vou um monte de filho da puta, joguei dinheiro fora e tal. E assim, em teoria, quando saiu Senhor dos Anéis, qualquer pessoa com meio neurônio, com um pouco de acesso à informação, sabia que era uma trilogia e que os três foram filmados ao mesmo tempo. Mas na época de Guerra nas Estrelas, as pessoas não sabiam disso realmente, né?
Não.
Então sim.
Não, e não existia. E não existia. E, a propósito, nem o diretor sabia.
Uma coisa que eu. Apesar de existir sim essa ideia de ser filme do meio e ele não tem realmente um fim com sentido the end, esse filme terminou e não precisaria da continuação, eu só percebi esse tipo de coisa como é realmente esse filme vai continuar no próximo no De Volta pro Futuro. Do 2 pro 3. Foi a primeira vez que, inclusive, eu conto isso pra quem quiser ouvir, sempre conto isso. Foi a primeira vez que eu vi no cinema um trailer do próximo filme no final do filme que eu tava vendo, que era justamente o trailer do De Volta pro Futuro 3 no final do De Volta pro Futuro 2, porque os dois tinham sido filmados ao mesmo tempo.
Pois é, pra mim, cara, o final do Império Contra-Ataca, ele na verdade, ele tem um sentido, ele é um final. É o final que é o seguinte: fudeu.
A ideia é essa.
A ideia básica.
A ideia basicamente é essa.
Fudeu geral. entendeu? Fudeu geral, é isso. Tamo sem o piloto lá, o cara, tamo fudido, a galáxia tá na mão do Darth Vader, fudeu, acabou, velho, o fim é esse.
Exatamente. E é no Império Contra-Ataca que residem 90% das cenas mais lembradas de Guerra nas Estrelas. Tá no Império Contra-Ataca o Luke, eu sou seu pai.
Que não existe, né?
Hein?
Que não existe, né?
Por que não existe?
É, ele não fala, Luke, eu sou seu pai. Ele fala, não, eu sou seu pai. É aquelas constatações idiotas que você faz quando você revê o filme, entendeu?
Uhum. É verdade, ele fala, no, I am your father.
Eu juro que eu achei que seu comentário ia ser sobre aquele lance de que no dia da gravação eles não falaram isso.
Que eu
a única pessoa que foi sabendo de verdade o que ia falar era o personagem, o ator que faz o Luke, né? Que ele falou na verdade foi Obi-Wan matou seu pai. Foi isso que todo mundo ficou achando até a hora do filme ser finalizado. Só duas pessoas sabiam disso, que é o James Earl Jones, que fazia voz só na pós-produção, e o cara que faz o Luke, que eu esqueci o nome dele, Mark Hamill.
E obviamente o George Lucas.
Sim, mas essa parte tá meio óbvia, já que o roteiro era dele, né?
Eu não achei que eu precisasse ser tão, né? Eu não achei que precisasse explicar.
Desculpa aí se eu subestimei a inteligência da audiência do Paranerd. Não sabia. Bom, que você tinha dado.
Então, voltando às cenas memoráveis do que o Império Contra-Ataca trouxe, né? A cena do Luke ser enfiado dentro de um bicho porque tava morrendo de frio, né? E ter que cortar o bicho e enfiar o Luke dentro da porra do bicho, que é uma das cenas...
Isso mostra como Han Solo é foda pra caralho, né, velho? Você tem que ser muito macho pra sair naquele frio do cacete montado num bicho esquisito daquele pra achar um piadinho, bem idiota, né? Que é um nome bem idiota. Pra achar o viadinho que se perdeu, porque é um viadinho. E aí, na hora que você vê que vai dar merda, que ele tá quase fudido, você mata aquele bicho idiota que te levou até lá, que seria a sua chance de salvação. Pra salvar o viadinho, ficar no meio daquelas entranhas lá. O cara tem que ser macho pra caralho, puta que pariu, né?
E outra, montar uma barraca na nevasca. Ele montou uma barraca na nevasca, velho. Chupa essa, Capitão Kirk, velho.
Para tudo agora, assim. Em defesa do Capitão Kirk. O dia que o Solo for capaz de, ao enfrentar qualquer tipo de vilão, ele ficar sem camisa e bater em todos os alienígenas, basicamente fazendo aquele tapa de mão aberta, assim, de cada lado da orelha e sempre vencer, aí eu dou valor ao Han Solo. Até lá, não.
Cara, ele não precisa porque ele atira primeiro. Só falei.
Eu vou defender mais ainda o Kirk. O pai do Kirk é o Thor.
Ah, grande merda. Thor de merda.
Pai do Kirk é o Thor.
É o pai do Kirk. O pai do Solo é o 007. 007 ganha. E aí?
É.
Toma essa. E eu vou mais longe, o filho do Han Solo é amigo dos Transformers. Se fudeu, Nerd Master.
Mentira, gente, só pra falar, assim, eu gosto pra caralho de Star Trek. Tenho as temporadas, tenho os filmes. Eu sou tão de doação, porque eu gosto mais de Star Wars. Mas enfim, segue o bonde da.
Ah, mas ninguém canta melhor que o Kirk. Só o Spock.
Fato.
Tudo. Bom, vamos lá.
O karaokê, então,
Então, o engraçado é que tem tanta cena memorável na porra do Império Contra-Ataca, mas eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não lembro do roteiro direitinho do Império Contra-Ataca. Isso só acontece comigo? Ou com...
Você é maconha.
Ah, tá, desculpa.
O roteiro é simples pra caralho, porra. É o mais simples de todos. Começa com o Han Solo dizendo que vai embora, que ele tem de pagar a dívida lá pro Jabba, do grido que ele matou no primeiro filme. E quando ele tá saindo da porra do planeta gelado, o Império finalmente rastreou eles. Começa, mal pega pra capá-los, começa a fugir do Império. A partir daí o filme se divide em duas frentes. Uma é, todo mundo conseguiu sair do planeta, o Luke vai brincar lá com Yoda no meio do pântano, e o Solo e a Leia estão fugindo pela galáxia, perseguidos pelo Império. É basicamente isso, o filme todo é isso. Até que eles se reencontram no final.
É quando eles encontram o Lando na Cidade das Nuvens?
O único negro da galáxia.
O único negro da galáxia. E outro troll master da Guerra nas Estrelas, né? Porque é, ah, você é meu amigo, tal e coisa, mas devolve minha nave que eu ganhei na aposta. Não, você não ganhou porra nenhuma, quem ganhou fui eu. Ah, vai tomar banho, a nave é minha, safado. Vai pro inferno.
Mas olha, eu culpo o Han Solo por isso. Você jamais pode confiar numa pessoa com um bigodinho daquele.
É verdade. O Solo estava com toda a razão.
E falando no Yoda, Mestre Yoda, né, que chegou o momento de falar de um dos personagens mais bizarros que tem na trilogia clássica, que é o Yoda, que é um bonequinho, cara, muito bem feito. Eu dou 10 vezes mais crédito pra porra do boneco do Império Contra-Ataca do que por aquela porcaria daquele Yoda digital, né? É, caras não sabem fazer digital. Aprende com o Senhor dos Anéis, Lucas. O Peter Jackson faz um digital tão bonitinho. Eu tinha que aprender com ele, Lucas. Pô, tu vai fazer a porra do Yoda CGI? Não, não.
Bicho, o Yoda CGI da nova geração, da nova trilogia é bem melhor do que o Yoda boneco do primeiro filme da nova trilogia.
Nesse momento eu imagino o Jorge Lucas ouvindo o Paranet falando, porra, é mesmo, o Ned Master está certo.
Vou voltar atrás. Vou voltar atrás. Vou refazer a trilogia. Vou refazer a trilogia nova, olha só. Nossa, adorei. Cara, eu vou te falar que o Yoda. Eu vou te falar que o Yoda é o meu personagem preferido de toda a trilogia clássica, porque até só existe ela. Cara, e nesse filme ele tá muito foda, cara, porque ele é um personagem até, sei lá, os 10 primeiros minutos que ele aparece, você acredita que ele é só um bichinho do pântano, cara.
Ele é um porra de um velho senil, cara. Ele é porra de um
velho maluco gagá,
cacete.
Muito gagá. Sério, ele tá muito gagá. E aí, de uma hora pra outra, cara, é impressionante. O que foi, gente?
É o gás do pântano.
O gás do pântano, umidade, né? Coitado. Foram 18 anos morando nesse pântano, velho.
Ou então foi a coça que ele levou, né? Do imperador, que deixou ele meio tantã.
Deixou ele meio zureta, né, cara?
É, deixou ele, não, eu matei ele, sim, matei. Não, Yoda, tá bom, Yoda, você matou.
Yoda. E com Yoda veio outro meme muito forte na internet, que é falar as coisas com o verbo no lugar do advérbio, com o advérbio no lugar do sujeito, né? Que é aquele jeito Yoda de falar, né? Que ninguém consegue. O jeito
Yoda de falar é inacreditável, é. Pô, fantástico. É uma ideia muito boa, cara.
É o jeito também de mostrar que aquela porra daquele velho tá gagá mesmo. Porque, pô, a força sinto eu. Poder da força em você forte é.
Uma das melhores coisas que o Yoda trouxe pra a civilização foi, na verdade, uma paródia dele. Foi o Mestre Yogurt.
Yogurt.
No filme Spaceballs lá. Que eu não vou esquecer aquilo nunca. Que assim, Mestre Yogurt, o que é que tá escrito aqui? Ele pega uma porra de negócio e começa a fazer. E o que isso quer dizer? Não, nada, tô só limpando a garganta, vou começar a ler agora.
Foi aí.
Aquilo é muito foda, cara.
Confessa, Dudu, confessa. Foi aí que você inventou essa história de limpar a garganta antes de começar o papo de gordo, não foi?
Com certeza.
Pois é, mas o Yoda, cara, ele tá zureta ali no começo do filme. E a hora da transformação em que ele fala com o Obi-Wan, olha, não vai rolar, que esse cara tá muito nervosinho. Cara, o boneco, você vê o boneco se transformar, cara.
Sim, sim.
Cara, isso que você acabou de falar, cara, isso me chamou muita atenção. Nada tira da minha percepção que aquele jeito troll dele, está roubando as coisas, comer, não sei o que, aquilo era um personagem.
Era um personagem. Aqui,
era teatro. Era teatro, cara. No começo, tu até pensa que ele é gagá de verdade, mas nessa hora que ele conversa com o fantasma do Obi-Wan, falou: ah, velho filho da puta, tava trolando o tempo todo, filho de uma égua.
Exatamente. Olha só, porra, é muito incrível, cara, como é que os caras conseguem fazer com o Muppet, entendeu? Aquela mudança de personalidade, você vê, não sei se eles trocam o ângulo de câmera, não sei se eles trocam iluminação, não sei o que eles fazem.
Não fazem, cara. Mas aí que tá, é interpretação.
É espetacular, cara. É espetacular demais.
É a interpretação do cara que tá controlando o boneco, bicho. É isso aí.
Me corrija se eu estiver errado, mas foi a equipe do Jim Henson, dos Muppets, que fez o boneco do Yoda?
Não
foi.
Só eles fizeram o boneco do Yoda, como o cara que controlava o Yoda era o Frank Oz,
da...
que fazia a voz dele, inclusive.
Era o controlador da Pig, sim, que é um dos principais Muppeteers da equipe.
Isso, do exatamente. Henson.
Muito bom, muito bom.
Cara, né? George Lucas não brincou em serviço, né? Chamou quem sabe mexer com boneco,
né? Na trilogia clássica, né? Que ele brincou isso, com o serviço na outra, né?
Não, quando ele era senil, né? Quando ele tinha alguma coisa pra trazer ao mundo, né?
Tá certo.
Quando ele fez a coisa direito, ele botou o cara pra fazer. E, porra, cara, o Yoda da trilogia clássica ali do Império Contra-Ataque, ele é muito foda, cara. Porque ele passa cada ensinamento ali pro Luke, bicho. Que é... E ele vira o Pai Mei, né, cara? Ele judia do Luke.
Até. Não, não, ele não vira o Pai Mei, não. Ele vira uma mochila. Aquela cena do Yoga, do Yoda pendurado nas costas do Luke de mochilinha, cara, é muito ridículo.
Ah, é maneiro, cara, é maneiro. Era o que dava pra fazer. Cara.
Não, e o pior é que depois fizeram uma mochila do Yoda. Existe uma mochila do Yoda que você pode comprar em qualquer boa loja de merchandising do Jorge Lucas, a mochila do Yoda, com aquela posezinha do Yoda dando conselho nas suas costas.
Eu ainda vou...
Por falar em mochila e por falar Império Contra-Ataca, tem uma mochila que é o C-3PO desmontado, daquela cena do Hulk carregando ele nas costas,
Mano, caralho, eu quero uma dessa. Onde é que você viu isso?
Porra, eu vi. É Think Geek.
Think Geek. Pense Geek. Pense nerd. Miotti, tua cena favorita do Império Contra-Ataca, pra depois ninguém falar que você falou pouco nesse
nerd. Do Império Contra-Ataca?
É.
É a cena que o Doc começa a tocar a música do Império, uhum, que é a música do Vader, né? E mostra a frota. Aquela ali pra mim é a melhor cena.
Boa, boa. Calaveira.
Oi.
Oi, tudo bem? Vai bem? A família tá boa?
Sim, tudo bem? Cheguei agora.
Melhor cena do Império Contra-Ataca.
Cara, porra, melhor cena do Império.
Você viu o filme, cara?
Eu vi, não é aquele que ele joga um anel na fornalha? Não, não é esse não. Cara, a melhor cena, porque tem vários, eu acho vários, mas eu acho assim, a melhor cena pra mim do Império é o Hansen lascando.
Hansen lascando.
Ah, é foda, essa cena é foda.
A cena do Carbonite, né, maneiro.
Cara, aquela cena que ele, porque a música, a gente tá falando isso insistentemente nesse programa, mas assim, foda-se, vamos ficar falando de novo. Cara, a música... Que o John Williams fez ali, e aí eles metem aquela música dele naquela parte do... Caraca, meu irmão. Você sabe que o cara vai ficar vivo, você sabe que aquilo ali é tudo imaginação, mas, cara, dá aflição. Eu acho muito foda aquela cena ali. Porque aquela cena ali é aquele tipo de... É aquele tipo de momento em que você vira pra vida e fala assim, fodeu.
Eu quero emendar com uma partezinha que eu acho foda nessa cena, que é aquela historinha da Leia. Han, eu te amo. Aí o Han, eu sei.
Ah, tá.
É muito filha da puta, cara. É muito escroto esse cara. Porra, eu sei. Não precisa dizer não, meu bem. Eu sei, eu sou foda. Obrigado.
Ah, mas é maneiro.
E o engraçado é que aquilo foi caco do Harrison Ford.
Foi, era pra falar ele também.
Era pra ele falar eu também, mas ele pensou, não, o Han não ia falar eu também, cara.
Na verdade, sabe o que foi?
Que
a cena foi repetida muitas vezes.
Aí ele já cansou,
tava com
né?
O saco cheio e falou, eu sei. Porque ele já sabia que ela amava ele. Isso aconteceu.
Então ele, tipo, meio que quis dar uma trollada.
Foi. Na hora ele falou, eu sei. Tá bom. Não precisa falar mais, não.
Eu sei. Chega, Jorge Lucas. Vamos pra próxima cena.
Que bom que ele deu essa trollada, né? Porque, porra, foi foda. A cena ficou perfeita daquele jeito.
Mas eu já ouvi muito falar que o Harrison Ford é um cara extremamente mal-humorado e grosso.
É só você perceber aquela cena do Indiana Jones que o cara tá lá com a espada fazendo vucu, 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 que o cara saca a pistola, vai se foder, toma, pá!
Ah, eu pensei que você ia falar do Borat.
Não.
É só você ver a cena do Borat em que, agora nós vamos entrevistar Harrison Ford. Aí o bicho fala assim, Harrison, aí o bicho vira pro Borat e fala assim, fuck off! Foi a entrevista com o Borat.
Eu vou te dizer que eu faria a mesma coisa. Faria
a mesma coisa, eu seria grosso nessa hora
também. Não, você seria, Miotti, ou você é?
O Miotti é um ogro.
Sapão, melhor cena do Império Contra-Ataca.
Rapaz, realmente esse filme tem muitas cenas muito legais. A cena do treinamento do Luke é muito legal. Uma cena que impactou bastante, até por ter visto no cinema, molequinho, blá blá blá, vocês já sabem disso, já falei isso umas 20 vezes, foi aquela cena em que o Yoda deixa ele entrar num buraco lá na floresta, que ele vai enfrentar o medo dele. Cara, aquela cena foi pra mim uma cena forte, densa, muito bacana. Tem muitas cenas muito interessantes nesse filme.
Ótimo. Brunão, cena favorita do Império?
É complicado dizer, porque é o meu filme favorito dos três. Assim, pra mim ele é impecável, ele não tem um defeito, eu não consigo ver um defeito nesse filme.
Tamo junto, high five digital.
Beleza. Mas, cara, a cena que eu mais gosto do filme inteiro, tirando, por exemplo, citar, obviamente, a luta final entre o Luke e o Darth Vader e todo aquele negócio, aquele diálogo e etc. É uma cena que, porra, introduz um personagem que é muito foda, que eu sou fanzaço, que é o Boba Fett, cara. Que é aquela cena que o Darth Vader tá contratando os mercenários, bicho. Aquela cena é muito maneira, bicho. Porque, assim, é muito inusitado, né, cara?
Uma coisa que é engraçado de acrescentar nesse momento é, falando um pouco do universo expandido, né? O Boba Fett entrou como um personagem secundário. Era pra ele ser secundário, não era pra ele ter esse bafafá todo, mas a galera, os fãs depois no universo expandido, transformaram o Boba Fett nesse ícone que ele é hoje em dia. Inclusive, me corrijam se eu estiver falando merda, mas a história dos clones lá na trilogia nova serem todos clones do pai do Boba Fett, não era pra ser o pai do Boba Fett, era pra ser um cara qualquer, um engenheiro qualquer que tava dando o gene pra tropa, mas o Boba Fett ficou um personagem tão, virou o Chuck Norris da porra do universo Guerra nas Estrelas, que tiveram que, não, vamos dar uma explicação de por que o Boba Fett é tão foda. É porque o pai dele é o cara que deu genes pra criar os Stormtroopers.
É o Jango Fett, né?
Jango Fett, exatamente.
Pois é, o que eu acho foda dessa cena, principalmente, é ele, o Darth Vader, virar pra o Boba Fett e falar "No Disintegration". Porque, cara, pro Darth Vader ter que virar pra um mercenário e avisar, não é pra desintegrar ninguém não, seu filho da puta. É porque esse cara é muito mal, velho.
Aí você já imagina a cena seguinte, que não dava pra ver o Boba Fett nessa cena, né? Ele deve ter olhado pro lado e falando, droga. Merda. Queria desintegrar, chato.
Nunca me deixam me divertir.
Né? É, ia ser mimimi, mimimi. Eu queria desintegrar, porra. Ninguém me deixa divertir nessa merda.
Posso falar outra cena aqui?
Pode, claro, querido.
É, complementando essa cena que o Calaveira falou, o final dela, né? Na hora que o R2 salva todo mundo, que ele consegue abrir a porta.
Bom.
Aí vem a música do John Williams de novo.
Bom.
Ela ali é foda também.
É no Império Contra-Ataca que tem aquela cena do Luke e a Leia numa plataforminha que eles estão atirando. Não sei como é que os caras não acertaram ele, porque não tem
porra. Não, é no Nova Esperança.
É, porque, cara, eu não entendo essa cena. Os caras estão no meio de estão na frente de uma porra de uma porta, com uma plataforminha na frente, não tem onde eles se esconderem. Que porra de ângulo mal feito foi esse que os caras de frente pra eles não conseguem atirar?
Ah, cara, mas sabe como é que é, né? Só os Stormtroopers são tão precisos.
novamente o RH do Império, né? O RH do Império.
Ninguém
é
tá aí.
Eu já falei, cara.
Um dos mistérios de Star Wars, cara. Ninguém nunca entendeu o que, que o Obi-Wan quis dizer com isso, né? Só Stormtroopers atiram desse jeito. Quer dizer, o que ele quis dizer? Só Stormtrooper é ruim desse jeito?
Mano,
é
bom? Merda desse jeito. Calaveira, a gente já falou, cara. O Obi-Wan é o Troll Master da porra do...
Ele tava sendo irônico,
cara. Porra, ele só esqueceu de levantar a plaquinha de sarcasmo, cara. Porra.
É, só se for.
Não, né? Mas eu acho que isso tudo se explica com a questão do RH do Império, bicho. Com certeza, cara, quem tava contratando, quem era o cara do RH do Império era o Sérgio Malandro, bicho. Porque pra fazer tanta pegadinha assim, cara. Não é possível que seja outra pessoa, velho.
Ah, clones.
Os caras contrataram em lótico, pegaram logo uma plantação de clone, assim, tá legal, vamos fazer um desconto com esses caras aqui. Uma merda, né?
Não, pelo amor de Deus.
A minha cena favorita do Império Contra-Ataca, e corrobora muito bem com aquela história do que o Yoda no Império Contra-Ataca é foda, é aquela cena do Yoda até fazer o Luke levantar a nave, né? Ah, mas eu não consigo, é muito pesada tal coisa. Ah, bicho, não é pesada porra nenhuma. Olha só, um dedinho só, ó. Um dedinho só que eu vou fazer, ó. Levantei e botei a nave aqui. Aprendeu, babaca? Agora eu vou botar de volta. Você pega agora. Peraí.
Faz de novo o barulho aí. Faz.
Você gostou?
É que, inclusive, uma das falas também muito citadas, né, cara? Do or not do, there's no try.
É, faça ou não faça.
Faça ou não faça.
Inclusive, só falar um negócio, o Jurassic Cast deve muito ao Yoda e a essa frase, né, não, Miotti?
Eu conheci o Brunão por causa dessa camisa.
Exatamente, eu tenho. Nossa,
olha só que legal. Eu tava no teatro no dia que ele dançava balé lá. Aí eu olhei pro Brunão e tava com essa camisa e falei, pô, esse cara é gente boa, deve ser nerd. Aí eu fui falar com ele.
Eu tenho a camisa que tem o Yoda atrás, né, na parte de trás, e na parte da frente tem essa frase: do or do not, there is no try, né? E aí o Miotti veio falar comigo e a gente se conheceu, assim, começou a se conhecer melhor ali, por causa disso. E hoje o Jurassic Cast deve muito a isso.
Cara, eu ia falar uma geneira tão grande, é que de acordo com o tamanho do Bruno, atrás da camisa tem o Yoda e todo o cenário do pântano de Dagobah.
É tipo é tipo uma bandeira, né? É tipo um mastro. Quando eu chego pra comprar uma blusa, eu pergunto, tem tamanho bandeira?
Tamanho lona de circo.
Tem isso. Tamanho nós todos.
Cara, que foda. Que coisa demais. Aí, Dudu.
Diga.
Cena favorita, a sua cena favorita do Império Contra-Ataca.
Ah, essa é a mais óbvia de todas, porra. Eu te amo. Eu sei.
Ah. Pô, todo mundo me copia nesta merda. Bando de sem
noção. Tu tava de fora, tu não ouviu? O Calaveira falou que gostou dessa cena do Carbonite.
Aí todo mundo. Eu também. Eu quero mudar. Eu também gosto.
Não. Vai se fuder, Calaveira. Tu não vai ganhar crédito, não, palhaço. Tu não vai ganhar crédito, não. Eu inventei.
Eu não tava ouvindo. Eu saí pra atender o telefone, voltei agora, então não fui influenciado por ninguém, porque é a minha cena favorita mesmo do filme todo.
Não, faz bem. Não, é que quando o Calaveira falou que a cena dele era o Carbonite, eu emendei. E tem a fala mais foda de todas, que é o eu sei, né? Do eu te amo, eu sei. Então tá bom. Foda-se, eu sou gostoso mesmo.
O cara que fala isso pra mulher que diz eu te amo, ele atira primeiro.
Isso! Caralho, Dudu, tu é foda, bicho. Ótimo.
Brunão, você falou o quê?
Que você é foda pensar em falar isso, cara, porque é verdade.
Tá bom, egos à parte, me relembrem que realmente, apesar de ter cenas maravilhosas, o Império Contra-Ataca, o roteiro me foge da cabeça. Já tinha alguma noção ou alguma menção à Estrela da Morte 2 no Império Contra-Ataca?
Não, nenhuma vez.
Não, né?
Na verdade, a ideia do Império Contra-Ataca é vamos matar todo mundo, né? Assim, a ideia básica da... filme é que o Império quer acabar com a rebelião, com seus líderes, né?
Sim, perfeito.
Ele termina, na verdade, só conseguindo prender o Han Solo no Carbonita, né?
Uhum.
O Império não conseguiu ganhar muita coisa ali.
O Boba Fett, ele entregou o Carbonita, chegou a entregar o Carbonita do Han Solo pro Darth Vader, ou isso já passou direto logo pro terceiro filme pra entregar na mão do Jabba?
Não, ele já bota na nave e vai embora, né, cara?
Ele vai entregar pro Jabba, ele não entrega pro Darth Vader. Na verdade, o acordo deles era exatamente isso, ele entregava... O Han Solo congelado em carbonita e o Boba Fett levava pro Jabba.
Quer dizer, o Han Solo era o pagamento do Boba Fett.
Exatamente.
E o Vader queria era o Luke.
Sim.
A única coisa que ele queria ali era o Luke.
Sim, muito bem. E aí chegamos no terceiro e fechamento de ouro da trilogia clássica, que é Guerra nas Estrelas 6, O Retorno do Jedi.
Que pra mim é o melhor.
E aí, ó, vai uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe disso ou não, mas esse é meu amigo daqui de Salvador que fala Jedi e não Jedi e que é viciado foda assim em Star Trek, em Star Wars. Eu acho que ele é mais radical até do que o Miotti, também tem coisa pra caralho. E ele tem um cartão postal, mas que não é cartão postal, que é esse cartão promocional, que foi lançado na época desse primeiro filme, antes do filme sair, que era meio que pra despistar a imprensa, que é um trabalho oficial realmente da LucasArts, só que não tem chamando o Retorno do Jedi, chamando de A Vingança do Jedi, The Revenge of the Jedi. E aí depois o nome foi mudado realmente para O Retorno. Faz muito sentido, já que em teoria Jedi não se vingam.
Exatamente.
Outra coisa curiosa sobre isso é que o projeto secreto de filmagem do Retorno do Jedi, a curiosidade era tanta para saber o que ia acontecer e tal, que para despistar os espiões, eles estavam gravando um filme, chamavam de Blue Harvest.
É, o Blue Harvest.
Colheita Azul.
Exatamente.
Colheita Azul.
Quando os rolos da gravação do Retorno de Jedi chegavam no estúdio, estavam marcados como sendo Blue Harvest. Exatamente.
Inclusive, isso ajudava a diminuir o custo das locações, né? Porque você ia fazer qualquer locação pra Star Wars, cara, na Guerra das Estrelas. Não é 5 vezes o valor do negócio. Ah, é? Então beleza, é Blue Harvest.
O filme Guerra nas Estrelas 6, ele estreou nos Estados Unidos novamente em 25 de maio, só que dessa vez em 1983. E aqui no Brasil foi em 6 de outubro também de 1983. Custou a bagatela de 32,5 milhões de doletas e arrecadou na primeira exibição 475 milhões de verdinhas. Muito bem. O que é isso aqui, Dudu?
Um Ewok.
Ai, puta que pariu.
Não é putaria não, Zé Mané.
Eu sei que não é putaria, mas porra... Coitado do gato. Olha
a cara do gato, porra. Olha a cara dele.
É aquela cara, é a famosa cara, meu dono me detesta.
Meu dono é babaca, né? Meu dono é babaca.
Eu vou botar a foto desse gato Will aqui no post, cara, merece. Que tadinho, coitado do gato. Vamos lá. O Retorno de Jedi. Legal? Legal. Começa com a cena do Jabba, certo?
Pra mim, a melhor sequência de todos os filmes é essa sequência toda do Jabba.
Sim, eu acho que esse é o filme que começa melhor. Todo aquele momento entre os robôs chegam em Tatooine e ele, no final, quando salvam todo mundo e foge do planeta, pra mim é a melhor sequência também.
Foda. O Jabba é outro exemplo de Muppet, né? Não vou chamar de Puppet, vou chamar de boneco. Aquilo é um Muppet, porra. Aquilo é outra obra-prima do Jim Henson. E, cara, eu nunca vi boneco mais nojento no sentido de causar nojo, do que a porra daquele baboso daquele Jabba, vocês não concordam?
Eu tenho uma pergunta. O Jabba comeu ou não comeu a Leia?
Ah, mas com requintes de crueldade, cara.
Ali, cara, eu acho que o George Lucas ele não quis mostrar ou ele não teve... como é que fala?
Culhões.
É, culhões pra falar aquilo ali. Mas ela tava puta, cara, porque pra mim ele comeu ela.
Cara, aquela língua do Jabba lambeu ela inteira.
Como? Agora pergunta pra mim. Como ele comeu ela, aquela vira? Aí, bicho, é demais pra minha imaginação. Mas quem comeu, comeu.
Fala aí. Assim como tem uma história de que as morsas têm o maior pinto da, entre os seres vivos. Então, de repente, deve ter um pinto ali escondido que saía de algum jeito. Mas
espera aí, a Leia era pequenininha, velho.
Por isso que ela ficou puta daquele jeito, cara. A gente chegou na conclusão.
Essa sequência de abertura realmente é espetacular. Eu só não consigo entender o porquê que o Luke teve que entrar sem o sabre laser dele. Só isso.
Peraí, isso é óbvio. Ele não trouxe um sabre de luz que ele se deixou capturar e ele, obviamente, tirariam as armas dele, já que ele foi lá só pra negociar. Isso é óbvio, pô.
Sei lá.
Uma coisa que eu quero a opinião de vocês, que eu, pra mim, tenho uma coisa que é o seguinte. O Luke não tinha terminado o treinamento Jedi dele até aquele ponto, certo?
Certo.
Então, o Luke tava muito show-off pro meu gosto.
Tava. Ele, cara, tá muito, não tava, ele não. Tá muito só foda.
Tava,
tá,
ele não foda. Tava botando uma banca de, ah, eu sou
foda. Tava. Você vai morrer. Cara,
eu vou te falar o seguinte. Ele não terminou o treinamento, mas ali ele era o mais foda de todos, cara. Porque ele conseguia mexer as coisas com a mente.
É, em terra de cego quem tem um olho, né, filho?
Exatamente. Agora, se você botasse ele e um, sei lá, o Mace Windu, aí pronto, aí ele tava fudido.
Precisa... O Mace Windu é outro cuzão. É o
cuzão. Não precisa ir longe, não precisa ir longe, não. Bota ele e o Darth Vader, naquela hora.
Não, mas o Darth Vader, no Retorno do Jedi, ele já tá na aposentadoria, sabe? Ele já tá de saco cheio, já não aguentava mais aquela velha travesti daquele imperador. Ele já tava, sabe, já tava no Me Processa, entendeu? Então, cara, o Darth Vader no Retorno do Jedi, ele tá, sabe, fim de... prestes a entrar de férias, o cara que já não começa a fazer nada, né? Já passa o trabalho pra outro, né? O cara que já não tá naquele ritmo de descer na ladeira, na banguela, entendeu?
E tem uma coisa aí também que é o seguinte, é porque os filmes não mostram isso, mas existe uma passagem de tempo de um razoável entre o segundo e o terceiro filme. Eles falam que ficaram muito tempo procurando pelo Solo e tal, e nos quadrinhos que a Marvel publicou na revista do Hulk, que eu nem tinha lido isso quando era criança, aconteceram várias e várias aventuras, então, em teoria, o Luke, ele foi se aprimorando e se tornando um cara mais fora, tanto é que ele já começa como, sei lá, general, ou coronel, sei lá, nesse terceiro filme, enquanto que no primeiro filme, ele era só um merdinha que pilotava a nave, porque em teoria era bom, entendeu? Então, assim, existe uma passagem de tempo, sim. Não fica claro pra gente quanto, mas existe uma passagem de tempo. Falam, se eu não me engano, que o Lando tava não sei quantos meses lá no planeta lá do Jabba. Então, assim, existe um tempo que foi passado em que o Luke pode ter se tornado um melhor, talvez treinando sozinho com aquela paradinha lá de olho e ficava tirando na bunda dele, não sei também.
Isso. Inclusive tem um livro que é muito famoso, chama Sombras do Império, que é do universo expandido, nem todo mundo se amarra no universo expandido de Star Wars, mas esse que teve, assim, a campanha de lançamento mais, digamos assim, famosa entre todos eles, e ele conta exatamente o que aconteceu no período entre o Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi, né? Na época em que o Han Solo ficou preso no carbonito. E realmente é um tempo, assim, grande. O Luke passa por várias coisas, entendeu? Aprende mais coisas sobre Jedi, de ser Jedi e tal. Ele não volta...
Ele, na verdade,
ele faz o sabre dele. Ele não volta... Isso. Ele não volta a ir treinar com o Yoda, entendeu? Mas ele passa um tempo ali aprimorando um pouco o conhecimento Jedi dele. Onde que ele passou, que livro que ele leu, não sei, mas ele teve um tempinho ali para se desenvolver. E ele entra fazendo mágica, né? Ele aperta, dá choke no porquinho, ele faz mind trick na cabeça, no homem com a tromba no pescoço, né? Ele faz tudo, faz um monte de coisa.
Tentou fazer mind trick no Jabba, mas o Jabba... Eu sou nojento demais pra você fazer mind trick comigo, seu babaca.
Eu não tenho cérebro, eu só sou cocô.
Bom, aí descobrem que... Eu tô pulando um pouco a história. Descobrem que vão fazer a Estrela da Morte 2. Se não tô muito errado, ela é bem maior do que a Estrela da Morte 1. Alguém sabe... A proporção de quanto maior que a Estrela da...
Parece que ela era o dobro mais um
pouco. É, deve ser mais ou menos por aí. E ela ainda estava em construção, né? Porque É, passou. Aliás, isso já quebra um pouco a perna do roteiro, né? Porque se passou tanto tempo assim, a porra da Estrela da Morte ainda tá em construção. Ô, povinho lerdo pra construir
a... Mas ela não tava, caralho, em construção. Tanto é que a porra do negócio tava funcionando, explodindo o caralho a quatro. Aquilo era meio que disfarce, esquema do Imperador pra pegar todo mundo. Caralho, André, tu não prestou atenção no filme, não?
Foi? Puta que pariu. Eu posso fazer. Eu não posso mais zoar, né? Obrigado, tá bom. Um
esporro,
esporro. Não, eu só não falo nada porque é meu padrinho, entendeu?
Eu vou voltar a bater na velha tecla do RH da porra do Império, cara. Contratou a galera da construção civil ali que tava fazendo corpo mole.
Não, eu não vou nem entrar na brincadeira de que o Luke é o maior genocida da galáxia, porque ele matou toda a tripulação da Estrela da Morte 1, mais a tripulação da Estrela da Morte 2, né?
Na Estrela da Morte 2, a culpa não é do Luke, não. A culpa é do
Lando. Do Lando. Do Ed, do Lando e da turminha dele lá.
Bom,
daquela patologia.
E aí, para a alegria do Bruno, a gente é apresentado ao local onde está sendo construído a Estrela da Morte 2, que nada mais é do que a Lua de Endor, onde a gente encontra quem, Bruno?
Ah, os Ewoks. Oh. Aqueles ursinhos lindos, maravilhosos e odiados por metade da população que gosta de Star Wars.
Cara, a Lua, será que foi essa que traiu a Joana?
A Lua Florestal de Endor.
Caralho, tu tava segurando essa piada desde o início do programa. Eu falei, não, cara, confesso aí.
Eu tô segurando essa piada desde o dia que eu escutei essa piada.
Me tirem essa dúvida, que eu até sei, mas eu acho que é uma informação interessante pra passar. O Retorno de Jedi é anterior ao Caravana da Coragem ou ao contrário? Não lembro.
É anterior, sim.
É anterior. O Caravana da Coragem e o outro lá, eu só falei zoando. Eu odeio esses filmes.
Né? Ah, eu até gosto do Caravana da Coragem.
Eu gosto
do
Caravana da Coragem. O segundo, que eu esqueci o nome agora, eu acho uma merda. O Caravana da Coragem.
A Batalha de Endor.
O primeiro, cara, nossa, até aquele gigantão lá, meu amigo, que lá me fazia cagar nas calças. Aquele, cara, gigante lá, velho.
É uma merda, mas tudo bem, enfim, gosto é gosto.
Não vejam hoje, né?
Regra dos 15 não, anos. O Caravana da Coragem não passa na regra dos 15 anos, não é nem de sacanagem, não passa mesmo. E os Ewoks como um todo, né, acho que são bichinhos bem interessantes de serem falados, né, porque é tribo de ursinhos carinhosos na selva de Endor.
Cara, isso é coisa do George Lucas. Porque o George Lucas, ele tem uma ideia fixa, que ele inclusive repetiu no episódio 1, A Bomba Final, de sociedade tecnológica versus sociedade pouco
evoluída. Da natureza.
Sociedade e natureza, exatamente. E aí ele quis fazer um paralelo entre essa porra e, enfim. Ele gosta de botar os que não tem chance de ganhar para ganhar dos que tem a tecnologia suprema, entendeu? Ele tem essa ideia na cabeça, ele acha que é uma coisa genial e tal, e enfim. O filme é dele, né? Deixa ele.
Tá. Aí entra aquelas velhas discussões de como é que um bando de ursinhos com paus e pedras ganharam de armas de tecnologia ultramoderna, mas não vamos nem começar a entrar nessa discussão, que senão...
Eu achei legal o argumento do Bruno. Ele acha isso genial.
Ele acha.
Fazer o quê?
Fazer o quê?
Ele acha que ele é genial.
Mas, ó, Capão, a gente, desde o primeiro filme, estamos criticando o RH do Império. Cara, eles eram incompetentes o bastante pra perder pra aqueles ursinhos, porra, não
é? Isso. Mais uma vez, o RH do Império responde tudo. Muito bem, muito bem. Bom, papo vai, papo vem. Eles, com a ajuda maravilhosa dos Ewoks, conseguem derrubar o campo de força que estava protegendo a nova Estrela da Morte. Não antes do famoso Almirante Akbar, e finalmente agora sim no lugar certo, né, Miotti, da cena do It's a Trap, né, porque a estação já estava plenamente operacional, ou naquela famosa frase do imperador, né? Full Weapon Station, com aquela voz de taquara rachada, voz de ameixa seca, que porra, esse é outro meme, né? A Totally Operational Battle Station.
É o diabo, carrega. Cara, quem diabo é esse aí, bicho?
É o imperador.
É a imitação barata do imperador.
Imitação mal feita do imperador.
De novo, vou fazer de novo. Porra!
Tá, obrigado. E eu acho que o cerne principal do filme, né, que é justamente o clímax desse filme, é a luta entre Luke contra Vader e depois o Luke e o Vader contra o Imperador. Acho que o cerne da questão é essa luta, porque é ela que culmina finalmente pro final derradeiro do filme. Vocês concordam com isso?
Exato. É, na verdade, a última luta é só do Vader com o Imperador. O Luke tá lá caído, fudido, lá no chão.
É, antes disso, tem a luta do Vader com o Luke, que é a luta de sabre mesmo, que pra mim é a melhor de todos os seis filmes, né? Assim, por mais que as lutas sejam pirotécnicas e balé de luta de sabre na trilogia nova, mas assim, a emoção e a música, de novo, que é usada na luta entre o Darth Vader e o Luke, a luta final, é algo para a história do cinema. Caralho.
Eita, que isso?
Não fui eu, tava mudo, hein?
Foi uma luta de sabres. Alguém lutou com sabre.
Piote. Fui eu, hein?
Alguém ligou o seu sabre de luz nesse momento.
Tá bom. Considerações finais.
Eu sei que todo mundo elogia muito mais o Império Contra-Ataca do que o Retorno de Jedi, e eu dou todos os motivos do mundo pra isso, porque o Império Contra-Ataca, como um filme, eu acho muito melhor. Mas o Retorno de Jedi, ele, apesar de não ter todas as cenas mágicas comentadas aí anteriormente sobre o Império Contra-Ataca, ele tem algumas sequências que são muito legais. Por exemplo, a sequência daquela corrida de motos flutuantes lá no meio da lua de Endor é muito foda, assim. É bem interessante. A própria luta de sabre de luz que a gente estava comentando aqui mais cedo, também uma parada bem legal. E eu acho muito, muito interessante mesmo as formas como os Ewoks arrumaram para enfrentar o Império. Ok, é uma parada totalmente improvável e não existe. Seria você forçar a mão da natureza para aquilo ser capaz. Mas eu achei legal eles criarem aquelas armadilhas, de que maneira que as armadilhas funcionam e tal. E aí, usando, sim, o péssimo RH do Império, somado com o fato de que eles estavam, obviamente, subestimando os Ewoks, achando que eles seriam capazes de fazer qualquer tipo de coisa, até se justificasse, sim, que os caras fossem surpreendidos. Não se justifica de maneira nenhuma é que eles fossem surpreendidos a ponto de acabarem sendo derrotados. No máximo, perdeu a primeira batalha, e como tem uma porra de uma nave lá em cima, uma estação espacial lá em cima com um monte de homem, mandava mais e acabava aquele bando de macaquinho todo de uma vez só, né? Mas aí já vai entrar no outro ponto também. E ainda nessa história, esse filme é definitivamente o filme do Luke. Enquanto o filme anterior, na verdade os dois anteriores pra mim, o Solo, ele acabava roubando muito mais a cena. Esse filme é o filme do Luke. A participação do Han Solo é muito menor. Ele tá mesmo só como coadjuvante. Ele não tem nenhuma cena de grande destaque. Ele não faz nada além de ser o alívio cômico, vamos colocar assim. E o Luke, todo drama se foca nele, toda ação se foca nele, tudo de relevante na história acaba se focando nele. E talvez por isso ele acabou virando o grande herói da trilogia, ou qualquer caralho desse tipo. Eu preferia muito mais que nesse último filme o Solo tivesse resolvido a porra toda do jeito que ele resolve, entendeu? Sei lá, na base da porrada ou atirando o primeiro, pra assim dizer.
Sim. Uma coisa que a gente tem que admitir, que isso é realmente emocionante, não só o filme é do Luke, mas o filme também é do Vader. Que aí é que nós temos a redenção do Darth Vader quando ele volta a ser Anakin Skywalker.
Sim.
Fato, né?
É, todo mundo fala que Star Wars é o filme do Darth Vader, né? Eu sei lá, eu acho isso um pouco...
Não, diferente. A trilogia como um todo é a história do Darth Vader. O Darth Vader é ele começou como capanga fortão do Imperador, mas acabou sendo o astro da série, tanto que até hoje o pessoal gosta pra caramba de todos os personagens, mas qual é o personagem que quando a pessoa fala Guerra nas Estrelas é o primeiro que vem à mente?
É o Darth Vader.
É o Vader, cara. É o Vader. Quem é o personagem que todo mundo adoraria ter uma roupa dele pra, pra ir à festa fantasia?
Jar Jar Binks. Oh. Foi mal, desculpa.
Quem? Agora eu vou falar, agora falando sério. Quem entre nós seis, que me joga a primeira pedra, quem não baba em ter uma roupa completa de Darth Vader pra, fazer, pra bancar o gostosão numa festa fantasia?
Eu não, cara, porque o de Darth Vader fica muito ridículo.
É, eu ia ficar o Darth Vader gordo, isso é muito bizarro, cara.
É, dane-se, ele também, todo a mundo fantasia... aqui ia ser um Darth Vader gordo, menos o Miotti.
A fantasia de Jabba, a fantasia de Jabba cai melhor.
Ou a do, ou então a do Chewbacca, porque o pelo esconde, né?
É verdade. Esse filme, inclusive, tem a devolução da, da frase que ficou conhecida do "Eu te amo e eu sei", né? Que a Leia fala pro, pro Han Solo quando ele é descongelado lá, né?
Então, é, ela trola de volta,
né? Exato. E você vê, foram, foi a última fala dele e depois a fala que... que eles voltaram a se falar depois que ele foi
descongelado. Lá na lua de Endor, quando eles estavam, quando ela levou o tiro e ela pega assim a arma, esconde que vai, vai atirar no pessoal e ela fala isso.
Exatamente.
É verdade, verdade.
Não, mas e... a trollada voltou de qualquer jeito, né?
Voltou, mas voltou num momento muito mais legal do que quando ele acorda.
Certo.
E outra cena bem legal também, que eu gosto pra caralho desse filme, é o C-3PO contando pros Ewoks a história do Império, da Aliança Rebelde, fazendo um sonzinho. Aquilo é muito legal, gosto pra caralho daquilo.
É, conta a história com efeitos sonoros.
É, bem como o C-3PO meio que pagando de Deus naquela pegada, né? Que o Luke vai lá, faz ele levitar e tal, então você fica maluco, todo mundo, ai meu Deus, o que é isso? É bem legal. Eu gosto dos Ewoks, tá? Sim, desculpa aí. Ah,
também gosto, também gosto.
Eu gosto deles mortos.
Bruno, você tem que curar esse ódio que você tem no coração. Isso não vai fazer bem pra você. Isso pode causar um tumor em você, meu querido. Eu tô te falando pro teu bem. Não faz bem pra saúde guardar tanto rancor na sua alma.
É, faz que nem eu, manda tudo pro quinto, lá pros quinto.
Tá bom. Considerações finais. Dudu, meu padrinho querido, o que falar da trilogia clássica de Guerra nas Estrelas?
Sabe quando você fez essa pergunta mais cedo pro Calaveira e ele respondeu cantando a musiquinha de Star Wars?
É por aí, cara. Então pronto, eu acho que isso... Então acho que isso já resumiu.
Pare. Cara, é complicado falar sobre algo que tá presente na minha vida há tanto tempo e que, sei lá, me encheu de referências pra um monte de coisa que eu faço, falo, vivo, compartilho, entendeu? É, como eu já comentei mais cedo, foi por causa de Guerra nas Estrelas que eu comecei a virar nerd, antes de nerd ser uma parada de moda. E, porra, é complicado falar sobre isso. Eu sou uma daquelas putinhas de Star Wars. Obviamente eu não sou putinha estilo Miotti, mas sou uma daquelas putinhas que, por mais que eu critique pra caralho a nova trilogia, eu comprei todos os filmes, eu tenho um box, tenho um DVD, tenho tudo aqui arrumadinho. Vou comprar essa merda em Blu-ray com toda certeza. Não comprei ainda, mas vou comprar esse mesmo box de Blu-ray que tem tudo isso. E se algum dia o Lucas resolver, por qualquer motivo, fazer os outros 3 ou 6 filmes que ele planeja, eu vou comprar. Se esse, ele resolver que a partir de agora vai pegar a nova trilogia, além de remasterizar, colocar em 3D e fazer, sei lá, com um show de ventríloco no meio e botar no cinema, eu vou assistir de novo, porque eu sou uma dessas pessoas, entendeu? Então, assim,
quer dizer que o Miotti é uma putinha agressiva e você é uma putinha relaxada, é isso?
É isso aí, eu já aceitei minha condição de putinha, basicamente isso.
Então, se a galera quiser te encontrar, Dudu, faça seu jabá.
Então, se quiserem me encontrar, visitem papodegordo.com.br. Temos lá o nosso podcast também. Nunca falamos sobre Star Wars diretamente, fizemos um programete uma vez sobre isso, mas já falamos de Star Trek, não tem essa opção por lá.
Já falaram de Star Wars, sim, naquele episódio do Espiral lá do cara do, sim, do Thiago Soares. Vocês fizeram uma brincadeira com o Jabu Hutt, hein? Que vocês já fizeram, hein?
Nunca fiz um programa sobre Star Wars. Eu tenho vontade até de fazer um dia, mas não acho que funciona no formato do meu site, não. Mas eu acho que o Jurassic Cast deveria fazer sobre Star Wars e sobre SOS, Tão Louco ou Solto no Espaço, e de preferência me chamar pra ele. Fica a dica, tá?
O arroz anotado. De festa em ação. E o site qual é, Dudu?
papogordo.com.br.
Beleza. Sapão, querido, muito obrigado pela tua participação também. Foi um papo delicioso. Eu vou me fuder muito nessa edição, mas tudo bem. Faça seu jabá.
É, cara, eu que agradeço aí. É sempre um prazer participar aqui. E quem quiser ouvir um pouco mais dessas maluquices que a gente fala, por favor, é podcast.com.br. Um dia ele volta lá.
Muito bem, tá certo. Calaveira, muito obrigado, querido amigo. Vocês sabem que vocês três estão no meu coração. Brunão, mais uma vez obrigado pelo carinho, pela amizade que vocês têm comigo. Mas deixa eu deixar fazer o jabá, a puta master do Lucas. Miote, onde que a gente encontra você e esses outros dois retardados?
O Jurassic Cast, no site www.jurassicast.com.br.
Ouçam o episódio em que eu e esses três malucos sacaneamos o filme Aventureiros do Bairro Proibido, que tá muito foda.
Ele foi muito bom.
Muito foda, cara, eu adorei. E não por acaso é o melhor episódio com o convidado do Jurassic Cast. Sim, eu sou besta mesmo, dane-se.
Engraçado, foi o único Jurassic Cast que eu não escutei, eu não sei porquê.
Ah. Eu pedi, não pedi? Eu pedi. Contrariando um pouco minhas finalizações de sempre, porque não caberia num episódio especial sobre Guerra nas Estrelas eu falar isso, eu vou dizer que a força esteja com vocês. E agora vai rolar aquela musiquinha que o Calaveira adora.